Master, nós mais uma vez ainda vivo. Mais um vídeo, senhores. Vocês aguardavam por mais um vídeo dessa criatura insana e deprimente que vos fala. Senhores, hoje eu vou falar de linguagem. Nosso intelecto, primordialmente hiperespaço, hyperspace. Vocês já estão acostumados com meus vídeos, são vídeos longos e chatos, então se preparem e se eu não me despedir e o vídeo acabar de repente, é porque a bateria acabou, então senhores, ignorem. Eu vou falar enquanto a bateria dura, senhores. Senhores. Num vídeo anterior chamado Corpo, Alma, Intelecto e Espírito, vocês procurem aí. Corpo, Alma, Intelecto e Espírito. O vídeo sobre a minha doutrina preferida de explicação da realidade, que é o neoplatonismo. Isso eu já expliquei. Que nós somos constituídos de corpo físico, alma, que nada mais é do que fluido magnético. E acima da alma, o intelecto. Essa divisão faz muito mais sentido para mim, porque as pessoas, simplesmente, para mim, a divisão entre corpo e alma é uma divisão muito simplista. E a alma não pensa, senhores. Eu também não sei se os senhores sabem, mas o seu intelecto está acima da sua alma, porque a sua alma é simplesmente magnetismo. Ela é responsável pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Eu falei como o magnetismo que está no seu corpo provém do campo elétrico que circunda o vosso sistema nervoso. Que esse magnetismo existe nesse planeta. Esse planeta é uma bola magnética. Esse planeta tem uma estrutura magnética que serviu de molde para a sua alma, para o seu fluido magnético, que ele não é tão imaterial quanto o senso comum geralmente concebe. A alma é simplesmente o fluido magnético que está ao redor do campo elétrico do seu sistema nervoso. E ele permite que você tenha sensações. A alma não pensa. Quem pensa é o intelecto. O intelecto está acima da alma. E por isso, se nós queremos ter contato com algo além, isso será feito pelo intelecto, que está acima da alma. Senhores, isso é neoplatonismo. Senhores, mais uma vez, procurem os vídeos aí, coloquem na busca Pac-Man Master 9, neoplatonismo, e vão aparecer os vídeos aí, vocês verão aí. Queria falar do intelecto especificamente hoje. É o seguinte. Eu disse que o intelecto é constituído de linguagem. O intelecto. É simplesmente o intelecto é a materialização. Será que seria esse o termo? Da linguagem como expressão. O que isso quer dizer, gente? Eu disse a senhores que os animais também têm alma. mas eles não têm intelecto, ou pelo menos não têm a quantidade de intelecto que nós temos. Intelecto não é quantitativo, mas não tem a qualidade de intelecto que nós temos. Porque intelecto é basicamente linguagem. Os animais têm um pouco de linguagem. Eles têm um pouco de intelecto. Nós temos linguagem completamente. Então, nós temos intelecto, nós humanos. E é por isso que o senhor diz que as palavras são muito parecidas. Ânima, que é o nome, a palavra alma, em latim. Ânima, animal. Aqueles que estão no reino dos animais, eles têm ânima. Ânima, animal. O reino animal, representado, vamos dizer, por essa dimensão onde existe apenas sentimento, sem intelecto. Acima dessa dimensão anímica de sentimento, simplesmente, existe a dimensão intelectiva, ou o reino das ideias, o mundo das ideias, ou seja, dos conceitos, ou seja, da linguagem, onde nós habitamos. Pelo menos alguns de nós, em alguns determinados períodos de tempo. Os judeus, eu vou falar de judaísmo aqui, dizem que Deus se revelou através da palavra, o que faz sentido, do modo antigo como eles pensavam, porque Deus se apresenta, falando aqui do conceito judaico de Deus, Deus se apresenta através da palavra. Como ele faz isso? Toda vez que você diz eu sou, toda vez que você pronuncia isso, eu sou, isso é um intelecto falando. Porque apenas o intelecto pode ter condição de se perceber e se compreender. Isso é possível através da linguagem. Se não existisse o eu sou, a sua existência não seria possível, ou pelo menos você não estaria ciente dela. Os animais, eles vivem como um fluxo, mas eles não têm consciência da própria existência, como nós temos. E nós só temos essa consciência da própria existência porque nós temos o eu sou. E o eu sou existe em mim, existe em você, existe em todos nós. E toda vez que nós pronunciamos eu sou, nós nos tornamos cientes da nossa própria existência. Vocês estão me acompanhando? Então, Deus se revela através da linguagem. Todas as vezes que nós dissemos eu sou, e nós nos tornamos conscientes da nossa própria existência. Isso é Deus se revelando através de nós. Fazendo aqui uma pequena ligação entre neoplatonismo e judaísmo esotérico. Os judeus, eles deram um passo à frente de todos os outros povos, porque eles conseguiram criar uma metodologia de pensamento que estava acima da mitologia. O que isso quer dizer? Vocês, eu vou falar de pagãos aqui para compará-los com os judeus, mas eu não quero falar aqui de paganismo desqualificando-os ou colocando-os em um nível abaixo. Eu só estou falando do passo à frente que os judeus deram em relação ao pensamento humano, E nós precisamos realmente aceitar isso. Vamos continuar um pouco mais, vocês vão entender. O pagão, que é uma mitologia, ele acredita que os deuses estão fora dele, que os deuses são criaturas que povoam os céus. Os judeus, eles foram, eu não vou dizer os primeiros, mas pelo menos os primeiros no Ocidente a compreender que Deus não está fora, ele está dentro. Então, isso é totalmente diferente, é uma compreensão totalmente diferente. Porque os povos pagãos, eles acreditam em criaturas sobrenaturais que estão fora deles, que estão nos céus, no mar, dentro das florestas, onde for. Os judeus compreendem que a divindade existe dentro deles e que ela se expressa através do intelecto, ou seja, da linguagem. E primordialmente, quando nós dizemos eu sou, quando nós nos tornamos cientes da nossa própria existência. Isso é totalmente diferente. Os judeus olham para os pagãos e eles dizem que eles estão loucos, porque os sonhos, os devaneios que eles têm com criaturas sobrenaturais que povoam os céus é simplesmente, para eles, um problema psicológico. É como uma criança que sente medo de monstros que só existem dentro dela mesma. Os judeus perceberam que a divindade se expressa dentro de nós e não fora de nós. Deus não está fora, Deus está dentro. Isso quer dizer o quê, senhores? Isso quer dizer o seguinte: vocês conhecem aquela analogia de que o nosso corpo é um templo? Seria ridículo pensar que esse templo é um templo vazio. Se nós somos um templo, esse templo tem que ser habitado por algo. Eu estou errado? Então, o nosso corpo é simplesmente uma casca. Vamos dizer assim, uma embalagem. E existe algo que se expressa através dele, que é o intelecto. O intelecto não está dentro de você da mesma forma que estão seus órgãos físicos, seu cérebro, seu estômago, seu coração. Ele está dentro de você porque a linguagem vem de dentro de você. E, senhores, isso é uma noção completamente diferente da divindade. Então, os senhores veem que os cristãos que pensam que Deus está nos céus olhando para eles, eles não são nem um pouco diferentes do paganismo que eles tanto odeiam, que eles tanto perseguiram. Porque entender que a divindade está fora é totalmente diferente de entender que ela está dentro. E se a divindade habita dentro de nós, nós não precisamos de templos, de pau e de pedra. Nós não precisamos de sacerdotes. Nós não precisamos de rituais. Porque o contato com a divindade, ele é íntimo e ele é extremamente pessoal. Nós podemos ter guias, não tutores. Jesus, os altos sacerdotes judaicos sabiam muito bem disso, mas eles também sabiam que esse discurso é extremamente abstrato, extremamente difícil de entender para que a maioria da população consiga absorvê-lo. A grande maioria da população, o povão, está simplesmente interessado em rituais, porque o ritual é algo exterior e algo que mexe com a alma, ou seja, com os sentimentos. E é por isso que é algo animal, vamos dizer assim. Então, o contato intelectivo com a divindade é algo que está um nível acima e é totalmente diferente. Esse contato intelectivo com a divindade, que os judeus foram os primeiros aqui no Ocidente a ter, ele diz, ele expressa, ele nos conduz a um desenvolvimento linguístico que possibilitará a maior comunicação com a divindade. Esse desenvolvimento linguístico não será feito através de rituais, de sacrifícios, de templos externos. Ele só pode ser feito por você individualmente. Vocês me entenderam até aqui? Vamos continuar. Os judeus sabiam que a linguagem é o único veículo de comunicação com a divindade. A divindade não vai gostar mais de você simplesmente porque você matou um carneiro em cima de um altar. Aliás, a divindade ela não pode nem gostar mais ou menos de você, porque gostar é um atributo da alma e está no nível animal. No intelecto não existe gostar ou não gostar, mas no intelecto existe o que está mais próximo e o que está menos, o que está mais distante. Nós podemos nos tornar mais conscientes de si. E nos tornando mais conscientes de si, nós estaremos mais perto, mais próximos da divindade. Isso se faz com estudo e com meditação, não com sacrifício. Senhores, vocês veem como esse discurso é extremamente difícil para o povão e que o povão está interessado em ritual, porque ritual é um negócio que alegra aos olhos, é bonito, é como você vê um circo, mas não quer dizer nada. O ritual ele pode ter até um significado. Mas a importância do ritual não está na performance dele em si, apenas na simbologia que ele representa. E o que parece, as pessoas esqueceram disso. O ritual não vai curar suas doenças. O ritual não vai fazer Deus gostar mais de você. O ritual não vai salvar a sua alma. Contato intelectivo com a divindade quer dizer um aprofundamento da nossa, do nosso intelecto. E isso, senhores, é entendido como alquimia pura. Porque à medida que você se aprofunda no seu próprio intelecto, é como se algo estivesse se transformando dentro de você, da mesma forma que uma substância se altera através de um processo. Então, vocês estão tendo mais ou menos a noção de que como a linguagem é extremamente importante na nossa existência e que não é que ela seja importante na nossa existência, é ela que possibilita a nossa existência. Nós, senhores, nós somos seres linguísticos. Nós somos seres que vivem imersos em linguagem. Nós temos um corpo físico, mas esse corpo físico, ele serve simplesmente de uma base para que esse intelecto continue se expressando aqui. Meus senhores, vamos entrar no hiperespaço. Senhores, nós humanos, nós dominamos o planeta inteiro. Nós conquistamos esse planetinha. E não há mais lugar que nós que nos seja desconhecido. Nós tomamos todo o espaço que essa esfera tinha para nos dar. E não há mais como nós, não há mais como fazer expansão física através desse planeta. A única expansão que é possível agora é uma expansão mental. Então, o que é que nós fizemos? Já que nós conquistamos, já que nós conhecemos totalmente o ambiente físico, nós estamos começando a criar ambientes virtuais. E nossa mente está começando a viver dentro desses ambientes. Vocês estão compreendendo o processo que nós estamos fazendo agora? Esses ambientes virtuais estão se tornando cada vez maiores e muito mais importantes do que os espaços físicos. Eles são o hiperespaço. Mas nossa mente habita esses espaços. Vocês estão me vendo agora? Vocês estão tendo a noção de profundidade desse quarto? Do meu rosto. Vocês sabem que vocês estão me vendo através de uma tela. E que esse espaço que vocês estão vendo é simplesmente uma ilusão. Porque tudo que está na sua frente agora são pixels, são pontos de luz que se acendem, se apagam em determinadas cores. Então, esse espaço aqui que vocês estão vendo agora, o que eu estou habitando agora é um hiperespaço. Mas isso não impede que a sua mente esteja tendo contato com a minha agora. Nossas mentes estão cada vez mais habitando esses espaços virtuais. Nós estamos criando outro tipo de existência. Nós continuaremos com nossa base física. Mas o espaço físico já foi totalmente conhecido e dominado. Só que a mente, senhores, ela não para. E ela não para de se mover, ela não para de se expandir. E se o espaço físico foi completamente conhecido e dominado, nos resta agora o hiperespaço, os espaços virtuais. Vocês estão tendo essa noção de profundidade atrás de mim? Mas tudo isso não passa de código. E esse código está dizendo agora ao seu monitor como ele deve acender e apagar essas pequenas luzes para que os senhores tenham uma ilusão tridimensional de espaço. Os senhores estão me entendendo? O código que controla essa visão que vocês estão tendo agora de mim é um código, ou seja, é a linguagem. Nesse momento, não apenas a linguagem que eu estou transmitindo para vocês agora está alcançando a sua mente, mas existem vários níveis de linguagem que possibilitam, por exemplo, que o seu sistema operacional funcione, que o seu navegador esteja funcionando, que o seu de vídeo que esteja funcionando. E todos esses níveis de linguagem, de código, estão funcionando conjuntamente para que os senhores tenham a experiência de estar me vendo agora através de uma tela. Tudo isso é linguagem. A imagem que vocês estão tendo de mim agora é simplesmente linguagem colocada em forma de código. Pode ser traduzida em números. Zilhões e zilhões de zeros e de uns. Então, a nossa mente, ela está se expandindo. E ela atingiu outro reino, vamos dizer assim. Ela ultrapassou o espaço físico. E o espaço físico, agora, ele é simplesmente uma base para outro espaço acima dele, que nós chamamos de hiperespaço, o ambiente virtual. Mas sua mente habita esse ambiente da mesma forma que seu corpo habita o espaço físico. Eu acredito que isso esteja totalmente em conformidade com a nossa evolução. Que nós simplesmente estamos atingindo outros reinos. E esses outros reinos em que a nossa mente está vivendo agora, em que nossa mente está ocupando, essa dimensão do hiperespaço, onde espaço e linguagem são uma e mesma coisa, ela nos proporciona outro nível de comunicação, onde distância não quer dizer nada. Os senhores alguma vez sonharam na sua vida em terem um número de informação que vocês estão tendo agora? Vocês sonharam que vocês poderiam se comunicar com pessoas do mundo todo? Os senhores veem vários vídeos aqui nesse site. Cada um em uma vida particular diferente, em um ponto do planeta diferente. Cada uma dessas pessoas, desses vídeos que os senhores veem, acrescenta ao desenvolvimento do seu intelecto numa velocidade nunca sonhada, imaginada. Nós vivemos em um filme de ficção científica, mas nós nos acostumamos muito rápido com isso. Então, nós simplesmente não percebemos a velocidade absurda com que a informação está sendo transmitida para a nossa mente. Senhores, damas, seria ridículo pensar que isso não tem consequências. A principal consequência que eu vejo nisso é uma aceleração exponencial com relação ao desenvolvimento intelectivo, que possivelmente nos levará a outra compreensão do que é ser humano. Nós estamos tendo um novo tipo de contato com a linguagem, absurdamente rápido. Daqui a pouco tempo, senhores, nós viveremos totalmente imersos nesse hiperespaço. O espaço físico, ele servirá simplesmente para alimentar nossos corpos e para reproduzir as nossas bases físicas, ou seja, para proporcionar a perpetuação, perpetuamento, para proporcionar que a espécie se perpetue, continue. Mas o grande desenvolvimento intelectivo se dará em hiperespaço, em ambientes virtuais, que as suas mentes já estão aprendendo a habitar. Vocês me compreenderam? Linguagem é um ser vivo. E esse ser vivo, ele se individualiza nisso que nós chamamos de corpos físicos. Nós somos esse ser. Os antigos acreditavam que esse ser era uma divindade. E esse ser, senhores, está se desenvolvendo. E ele está usando o seu corpo físico para isso. Seu corpo. E ele existe em mim, existe em você, existe em todos nós. Seu corpo físico vai morrer e vai perecer. Mas a linguagem que habita dentro dele, não. E esse ser se desenvolveu. E agora, senhores, nós temos uma quantidade infinita de códigos que nos possibilitam uma velocidade de comunicação maior, um nível de desenvolvimento maior. Senhores, muitas pessoas não estão preparadas para isso. E eu digo a você que elas vão simplesmente enlouquecer. Nós estamos passando por um período de confusão mental, de confusão psicológica. Porque as pessoas simplesmente não têm noção dos novos paradigmas que se aproximam. E elas estão tentando se apegar desesperadamente aos velhos modos de vida. Eles não querem aceitar a possibilidade de um novo tipo de humano, porque eles simplesmente sentem medo disso, às vezes inconscientemente. Eu acredito que a maioria das vezes inconscientemente. Hiperespaço, cibernética, linguagem. Senhores, eu fui longe demais.